Estamos de volta para mais um episódio de Gastronomia Descolada. Eu sou Arnaldo Lorenzato, editor sênior da Vejinha. Nessa série de conversas, dou dicas quentes, verdadeiros achados em diferentes pontos da cidade. É um prazer ter você aqui comigo. Nosso papo agora é com Rodrigo Oliveira, do restaurante Balaio IMS, e um premiado especialista em cozinha brasileira, que recebeu o título de chefe do ano de Veja São Paulo Comer e Beber em 2014. Muito bem-vindo, Rodrigo.
Obrigado, Arnaldo. Obrigado pelo convite e por essa conversa. Já estou com água na boca aqui.
Vamos iniciar nosso papo destacando um dos melhores pratos que eu já provei no Balaio IMS. Além de tudo, é uma receita vegetariana vegana, um verdadeiro achado nesta cidade, na capital, na Pauliceia. É a moqueca de caju, palmito e banana da terra com um delicioso toque de azeite de dendê. A pedida das mais aromáticas chega ainda na companhia de arroz integral vermelho, que eu adoro, de vez em quando faço em casa, e farofa de biju com coco queimado. E é preparada para dois paladares sempre. Rodrigo, como foi a criação dessa receita?
Bom, Arnaldo, é um dos pratos que a gente mais se orgulha de servir lá, desde a abertura do restaurante. E ele tem bem a cara do que é nosso entendimento de cozinha brasileira no Balaio, né? Que é uma cozinha brasileira plural. Então, é uma moqueca típica da paulista, né? Porque eu imagino que ela só faz sentido num contexto como o nosso, onde a gente encontra, ao mesmo tempo, né, caju, que chega do Nordeste todos os dias, leite de coco fresco feito na casa, ora pro nobis do nosso quintal, fava verde portuguesa que a gente descasca a mão, uma a uma, banana da terra, né, com esse toque meio caiçara aí no cozido, e dendê, né? Então é uma moqueca que tem gosto de Brasil, né? Tem leite de coco, tem dendê, a base do caldo é feita com tucupi, já que a gente é uma moqueca vegana, como você observou bem, e a base do caldo é feita com tucupi, que traz esse umami, né, essa complexidade que às vezes a gente tem dificuldade de encontrar no mundo vegetal, mas se olhar com atenção, especialmente para esses produtos fermentados, como é o tucupi, você encontra uma grande fonte de sabor, né, de um produto super nutritivo, né?
E, Rodrigo, o que é o umami que você falou aí no meio da sua fala lá?
Umami é o quinto sabor, né? Ele não é nem azedo, nem doce, nem salgado, e nem amargo. É aquele gostoso que a gente encontra, por exemplo, no parmesão, no tomate, nos cogumelos, nos fermentados, assim. E é o que todo cozinheiro busca, né? Incluir no seu prato. E ele é um sabor natural, né? Presente nos alimentos, mas que a gente tenta potencializar pela cura, às vezes pela redução, concentração, combinação. Então, e é um dos componentes da moqueca que vem especialmente do tucupi, que é o caldo fermentado da mandioca. Maravilhoso.
Rodrigo, eu estive no início desse ano, já em pandemia, mas com as coisas ainda controladas, eu estive no litoral da Bahia, né, nesse ano de 2021. E eu conheci o tal do dendê de pilão, porque eu fui para a costa do dendê, eu nunca tinha ido. Você conhece esse dendê? Isso é uma coisa tão absurdamente maravilhosa e diferente do produto que a gente recebe, que eu fiquei impressionado.
Sim, tive o prazer de conhecer e recebi das mãos de um baiano, o grande Beto Pimentel, chefe do Paraíso Tropical, ele que me apresentou e obviamente, né, depois daquilo, né, nenhum outro dendê serve, né, porque é realmente muito especial. E ele também tem o hábito de usar as amêndoas, né, do dendê nos cozidos, que é também outra experiência, assim.
Como que é ser dono de um restaurante, que é o Mocotó, né? Você é sócio lá, chefe, na Vila Medeiros, e ter o Balaio MS em plena Avenida Paulista e no térreo de um dos centros culturais mais bacanas da cidade?
Olha, é desafiador, né? Se para você conduzir um restaurante você já precisa ter pouco juízo, imagina dois restaurantes ambiciosos, né? Acho que dá para entender assim. O Mocotó falando do sertão, o Balaio falando do Brasil, mas, obviamente, como em qualquer projeto, especialmente um projeto ambicioso, ele só é possível graças à combinação de muitos talentos, né, de muitas vontades. Então, esse desafio pode ser transposto justamente por conta de ter uma equipe engajada em cada casa. Mocotó conta com pessoas que têm mais de 40 anos de casa. O Balaio tem gente que nos acompanha desde o Mocotó, Esquina, que está ali dentro desde a abertura da casa. Então, eu vou ser honesto, eu amo o que faço. Então é muito prazeroso poder, ao mesmo tempo, contar duas histórias, né? Duas visões diferentes sobre cozinha, cada uma num formato, porque os restaurantes não são diferentes só pela sua proposta gastronômica. Não, são diferentes na sua ambientação, na sua localização, na sua forma de servir, de interagir, mas tem em comum algo que é muito, muito caro para a gente, que é inclusividade, né? Num momento em que gastronomia está sempre ligada à exclusividade, que parece ser um grande atributo, né? Para quanto menos gente for, melhor. A gente imagina justamente o contrário, quanto mais pessoas a gente puder acolher, melhor, né? E o IMS, como você falou, bem, uma joia aqui da cidade, é um projeto super inclusivo, né, com acesso gratuito, é uma programação de nível assim, internacional, com uma curadoria poderosa, instalações de primeiro mundo também. Vale muito, muito a pena visitar um instituto. E tudo gratuito também.
Você definiu o cardápio do Mocotó, muito precisamente, como uma resposta ao sertão nordestino, enfim, tem essa origem lá, enfim, seu pai pernambucano, seu Zé de Almeida, incrível, e o Balaio tem outro tipo de cardápio, ele conversa de uma maneira mais plural. Como foi desenvolver esse menu?
Olha só, quando recebi o convite para montar um restaurante dentro do IMS, que ainda estava na fase de projeto, e convite recebido do próprio Pedro Moreira Salles, recebi, na verdade, um convite para abrir um Mocotó dentro do IMS. Mas, para mim, não fazia sentido replicar o Mocotó, porque ele depende desse contexto, né? Justamente nos ares ali da Vila Medeiros, dentro daquela comunidade, dessa comunidade que é da onde eu estou conversando com você, só faz sentido aqui, é isso que dá graça para o Mocotó. Então, respondi para ele que topava, contanto que a gente pudesse criar um restaurante, né, um conceito, uma proposta, um menu, que honrasse o IMS e o contexto em que ele está. Porque a gente é duplamente privilegiado por estar ali, primeiro por estar dentro desse instituto, segundo por estar na Paulista, num entorno efervescente, com gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro, com uma dinâmica única, acho que não há outro lugar no país que tem essa energia, e assim foi feito, né? Então, pensando em mostrar o que tem de melhor no país, o que a gente tem de acesso, né, de melhor no país, e também numa linguagem universal, porque o Mocotó, eu digo sem modéstia, porque não é mérito só meu, mas conseguiu criar um alfabeto, né, estabelecer uma linguagem para uma cozinha que era estigmatizada. A cozinha do sertão tinha nenhum valor gastronômico. E a gente conseguiu, de alguma forma, fazer as pessoas olharem e entenderem o valor de produtos e pratos como feijão de corda, baião de dois, e carne de sol, tapioca, queijo de coalho, sem precisar enfeitar isso com trufas ou colocar num ambiente super requintado. Em um momento, conseguiu conversar e dialogar com o mundo. A gente recebe gente do mundo inteiro, o Mocotó aparece em listas de restaurantes também do mundo inteiro. E é um grande feito, né? Porque é muito difícil apontar o melhor. E eu sei o quanto você sofre, né? Nessa tarefa de eleger um vencedor. Então, sem a ilusão de ser melhor em qualquer coisa, mas eu acho que um grande troféu que o Mocotó conquistou foi justamente tornar compreensível para o mundo todo o valor de uma cozinha regional que era sempre associada a termos pejorativos, né? Uma cozinha pesada, grosseira, feia, pobre, e de alguma forma eu sinto que a gente contribuiu para que se enxergasse o valor desses elementos simples, né? Eu acredito que o sertão, se ele não é tão exuberante quanto a Mata Atlântica, por exemplo, tão exótico quanto a Amazônia, é um lugar que tem sabores profundos.
Eu só não diria que a Amazônia é exótica, eu diria que ela é exuberante, porque exótico é tudo que é alheio, tudo que é externo, né? Eu acho muito estranho quando a gente chama de exótico.
Mas é exótico, sabe por quê? Se você perguntar para 10 pessoas na rua o que é um temaki, provavelmente 9 vão acertar.
Sim.
Se você perguntar para 10 pessoas o que é tacacá, por exemplo, que está, né, geograficamente muito mais próximo de nós, talvez uma pessoa acerte, né? Então, infelizmente, né, por estranho que pareça, ainda há um exotismo, por exemplo, com frutas do Cerrado. Cada vez que eu tenho o prazer de ir lá, eu me encanto com uma descoberta, e olha que a gente, né, vive nesse universo, e a gente não conhece, ou conhece muito pouco disso, né? Tem muito, muito a aprender. Mas eu concordo que é realmente exuberante, né? A gente é privilegiado.
Você, que ajudou ali seu pai a repaginar completamente, dar esse ar muito mais, eu não diria delicado, mas mais leve a comida, tirar esse mito do pesado, etc., né? O que do cardápio do Mocotó não pode faltar nos seus outros restaurantes? Você tem os cafés também, o que, que é obrigatório ter?
Arnaldo, acho que essa é a pergunta de ouro mesmo, porque eu prometi que não iria me repetir, né, nos restaurantes, mas tem uma exceção que eu sei que se eu não fizer ela, eu vou ter problema sempre, que são os dadinhos de tapioca.
Dá orgulho ter criado essa receita, porque é uma receita copiada no Brasil inteiro hoje. Olha, que todo lugar que eu viajo, eu encontro dadinho hoje. Pode ser em Manaus, eu vi dadinho, eu vi em Salvador, eu vi dadinho. Eu vi em tudo quanto é lugar que eu vou, tem dadinho de tapioca. E até fora do Brasil, eu tenho olhado em uns cardápios que ele aparece, a gente já conversou sobre isso, né? Como que é isso, né? Dá um orgulho ter uma receita sua tão replicada. Quando que ela surgiu? Você se lembra o ano da criação?
Sim, primeiro, é um tremendo orgulho, nem vou tentar disfarçar, porque...
O sorriso dele, gente, vocês não estão vendo aqui, é uma delícia, o sorriso dele vai de orelha a orelha, mas é um orgulho mesmo, eu ficaria, estufaria o peito, entendeu?
Algumas pessoas perguntam se eu não fico chateado de ver o dadinho copiado. E eu sempre vi muito mais como uma homenagem do que como plágio. Em alguns lugares, né, alguns menus, se vê a citação, né, ao Mocotó, aos dadinhos inspirados no Mocotó, ou a receita original do Mocotó, ou alguma coisa. E agora, além dos menus, a gente vê dadinho pronto nas prateleiras do supermercado, ou congelado, ou pré-assado, ou pré-frito, com sabores, né? Dadinho calabresa, dadinho ervas finas, né? pô, super orgulhoso de ver, por exemplo, o dadinho sendo servido no MoMA, né, em São Francisco, lá na Califórnia, de ver no Le Dauphin, em Paris, mas talvez o ponto alto do dadinho tenha sido quando o Albert Adrià, fazendo um menu de inspiração brasileira, né, junto com o Alex Atala, ele serviu um dadinho de tapioca recheado com trufa branca, e eu falei, caramba, o dadinho chegou lá, porque ele usou isso como uma referência de comida brasileira, né? Então, vou fazer um snack com o Osso Brasil e fez um dadinho de tapioca.
Conta pra gente quem é Albert Adrià, porque ele fala assim, e não é uma pessoa que todo mundo conheça, também não chega a ser Tucupi, mas a gente precisa destrinchar quem é esse nome.
Sim, é importante dizer mesmo, porque é um gênio, e acho que poucas pessoas merecem realmente esse título, que às vezes a gente usa de maneira indevida, né? Mas ele é um gênio, irmão do grande chefe Ferran Adrià, que mudou a história da gastronomia com um restaurante espanhol chamado El Bulli, e que fez a gente comer esferas, espumas, e mostrou para o mundo que realmente a cozinha, os restaurantes, a técnica culinária, ela não tem limites.
E é um chefe da Catalunha, um espanhol da Catalunha, né? E que a gente teve agora, infelizmente, o fechamento com essa crise mundial dos restaurantes de Albert Adrià. Eram vários, né? E fecharam simultaneamente. Foi uma grande pena. Agora, falando em lugares que fecharam, o Balaí MS traz um pouco do DNA do extinto Esquina Mocotó, único brasileiro que recebeu 5 estrelas máximas, e você sabe do rigor que eu tenho, que a Veja São Paulo tem, Veja Comer e Beber, né? Ele recebeu as 5 estrelas e tinha uma culinária muito especial. Eu tenho ótimas recordações, eu tinha uma velhinha, que era minha mãe, que infelizmente me deixou aí há 3 anos, e ela adorava ir lá, você a recebia super bem, enfim, eu já ia cedinho para não ter que ficar esperando, porque com idoso é assim. Então tem ótimas recordações do restaurante, né? O Balaio MS, ele traz um pouco desse DNA, mas ele não encostou naquele requinte. Por quem?
Estamos trabalhando nisso.
São Balaio, propostas diferentes?
Sim, o Balaio, ele foi desenhado para ser mais expresso, mais dinâmico, mais direto também, né, para servir mais pessoas em um tempo menor do que o Esquina, mas o que a gente sempre almejou desde o primeiro momento foi manter o padrão de excelência que a gente, eu acredito, e foi um trabalho imenso, né, com muitas pessoas, muitos profissionais. A gente atingiu um nível de excelência no Esquina que virou nosso padrão, né? nossa meta. E o Balaio é um bebê, né? tem 3 anos agora, ele está numa fase, a despeito de toda essa crise, né, que afeta os restaurantes, mas foi um momento muito produtivo para a gente em termos criativos. Então, na reabertura agora, e a gente reabriu hoje, né, no dia da nossa conversa aqui, o Balaio voltou a abrir as portas. Então, a gente está apresentando junto com os clássicos, os pratos que as pessoas fazem questão de encontrar lá, uma boa dose de novidades. E a ideia é não só que o Balaio chegue ao padrão de excelência do Esquina, mas que ele supere o padrão de excelência do Esquina, porque se a gente vai ficando mais experiente, né, eu e a equipe, que eles têm uma estrutura impecável lá no restaurante, né? A inspiração de estar no IMS, na Paulista, a gente tem que, no mínimo, ser melhor do que era antes. E eu estou bastante confiante de que esse ano o Balaio vai atingir um nível, enfim, que a gente sequer esperava ser possível.
Quando eu perguntei isso, é que eu achei que o Balaio tem um outro desenho. Essa coisa que você falou da cozinha ser mais rápida, de atender mais gente, de estar num ponto de alta circulação, né? O teu outro restaurante, embora tivesse fila, o Esquina Mocotó, ele tinha um controle maior, né? Então, era um pouco diferente a pegada. É nesse sentido que eu quis te perguntar. Sim. Agora, o seu pai... né, abriu um restaurante no bairro da Vila Medeiros, que você define como quebrada muito bem, né, e você conseguiu transformar quando assumiu num grande sucesso culinário. Foi muito difícil, tinha muita resistência do seu Zé de Almeida, como que é, vocês brigaram muito, hoje o restaurante não pode mudar muito porque o público é fiel, como que é essa situação do começo e de agora?
Bem, meu pai só se incomodava com uma coisa que eu fazia lá, que era tudo. Tudo que eu fizesse, que eu propusesse de mudança, começava uma discussão. O argumento dele era muito poderoso e era o seguinte: faz 30 anos que essa bobônica é assim que vai ser. Pronto. E é difícil contra-argumentar, né, nesses termos, mas eu, que não tinha experiência, né, de trabalhar em outro restaurante, por exemplo, me guiava só pela intuição. Então, quando eu sentia que alguma coisa estava errada mesmo, aí eu, na calada da noite, ou quando meu pai não estava olhando, ia e mudava. Podia ser a posição de um equipamento, podia ser um processo, uma receita, um ingrediente, mas aos poucos ia, né, dando um pitaco aqui, mudava uma coisa ali, trocava uma geladeira que estava se desmontando por um equipamento mais novo. Só que ainda de maneira muito incipiente. E aí foi aí que eu descobri gastronomia, né? Não conhecia esse universo, né, dos restaurantes, não fazia ideia que isso existia. E aí, estudando gestão ambiental, conheci a irmã, era uma colega de turma, de um grande chefe, Luiz Emanuel, que eu sei que você já premiou também, né? Foi chefe do Lola Bistrô, Ale.
Chefe revelação no Lola.
Sim, e justamente o conheci quando ele estava prestes a abrir o Lola Bistrô. Eu me encantei com ele, estudante de gastronomia, eu me encantei com essa ideia de aprender a cozinhar, porque eu pensava, pô, as pessoas não nascem sabendo cozinhar, porque você vê a biografia dos chefes, ele nem tirou as fraldas, ele já está cozinhando bolinhos, fazendo, né, receitas com a avó, né? E aí eu pensava, puxa, mas se você pode aprender a escrever ou construir um prédio, operar um coração, será que não dá para aprender a cozinhar? E foi aí que eu larguei, né, o ambientalismo, tinha feito engenharia ambiental, depois gestão ambiental, e aí fui cursar gastronomia. E aí foi quando eu percebi que o conceito da boa cozinha, ele é universal. Nem pode estar falando de cozinha tailandesa, de hambúrguer ou de cozinha clássica francesa. Os preceitos da boa cozinha, eles podem ser aplicados tanto aqui no Mocotó, na Vila Medeiros, quanto no Fazano, nos Jardins. E foi aí que eu percebi que a nossa cozinha e o nosso restaurante, ele tinha um longo caminho pela frente. E aí eu resolvi trilhar para ver onde ia chegar. Mas, como disse muito bem um amigo, o Mocotó é muito mais acontecido que planejado, né? A gente simplesmente foi seguindo.
E o público hoje é fiel às receitas que você criou? Você acabou de contar uma delas, óbvio, né? O dadinho tem que ter em todo lugar que tem a sua marca. Como que é isso? O público já tem ali os seus preferidos mesmo?
Sim. O Mocotó, ele é fruto dessa dualidade, né? De tradição e inovação. que na verdade são momentos diferentes do mesmo fenômeno, né? Por exemplo, o dadinho, que foi uma inovação, é um prato tradicional já, depois de 15 anos, faz parte do repertório brasileiro de receitas agora, né?
E que você imortalizou em livro, inclusive, né?
Sim, e por exemplo, quando a gente toca num clássico como a carne de sol, a gente tenta entender o que é a essência desse preparo, né? O que, que é indispensável nisso, e tenta apresentar da maneira mais coerente para o lugar que a gente está e para o momento que a gente está. Então, nossa carne de sol, ela é feita de um corte de Angus, do traseiro, mas um corte que não tem grande valor comercial, que é o coxão mole, mas é maravilhoso, tanto de sabor quanto de textura. Então, a gente usa um corte de um produto excepcional, que tem um valor que cabe na nossa proposta de inclusividade. Seria muito fácil fazer carne de sol com contrafilé ou com ancho de Angus ou de Wagyu, mas não caberia na nossa proposta inclusiva. Mas usando um produto extraordinário como esse, aplicando a técnica correta de salga, cura e maturação, você tem uma carne super macia, super saborosa, que é finalizada ao ponto, na brasa, num forno a carvão, servida com alho assado, pimenta biquinho, chips de mandioca, e a gente apresenta isso como carne de sol, né? Não é carne de sol gourmet, não é carne de sol especial, não é carne de sol do chefe, não, é carne de sol. E acredito eu, que a 20ª versão da carne de sol que a gente já serviu.
Você chegou a ensaiar um projeto de um restaurante com um cardápio seu fora do Brasil. Como ficou isso? Como está nesse momento?
Esse projeto está prestes a sair, o restaurante está pronto, menu pronto, estrutura montada, equipe, né, principal está contratada já. E a gente está esperando justamente a possibilidade de entrar no país. O restaurante fica em Los Angeles, mas o chefe Vitor Vasconcelos está lá já há 3 anos, vai completar 3 anos agora, cuidando desse projeto, desde os primeiros rabiscos até a montagem do restaurante ele acompanhou. E estamos agora nos ajustes finais do menu, para mostrar um pouquinho do Brasil lá na gringa.
Rodrigo, você tem vontade de ter um programa de TV?
Essa é uma boa pergunta. A TV me encanta, acho que é uma ferramenta poderosíssima, né, para chegar até uma quantidade grande de pessoas, mas eu ainda fico pensando no que não foi contado ainda, né? O que eu poderia mostrar na TV que já não tenha sido dito, que receita já não foi mostrada, né? Então, eu adoraria estar na TV, mas acho que eu preciso descobrir o que eu gostaria de mostrar na TV, né? Como eu poderia contribuir para simplesmente não ser mais do mesmo. Né?
Sua mulher, Adriana Salai, tem uma das frases mais interessantes que eu ouvi sobre restaurantes, e que eu não fico cansado nem um pouco de ouvir, porque eu acho muito boa. Responde para mim, por favor, para que serve um restaurante na visão dela?
Serve para fazer com que as pessoas saiam melhores do que entraram. E é isso, um restaurante serve para restaurar. E a gente entende aqui que não só quem vem comer, mas especialmente quem trabalha aqui, quem está envolvido em toda a cadeia do alimento, né, toda a rede que faz um restaurante possível, a comunidade, né, nossa vizinhança, todo mundo deveria se sentir restaurado através dessa relação, porque é a nossa especialidade, né? Nossa especialidade não é arroz, feijão ou macarrão, ou o que seja. Nossa especialidade é justamente relacionamento. E a gente acredita muito nisso, que não só o restaurante é capaz de restaurar uma pessoa, como ele é capaz de restaurar uma comunidade.
Adriana Salai também é uma das maiores estudiosas sobre fome no país hoje. Incentivado por ela, vocês criaram o projeto Quebrada Alimentada. E em 21 de março de 2020, vocês começaram a distribuir alimentos, né? E por essa iniciativa, vocês receberam o prêmio Causa Social de Veja São Paulo Comer e Beber no final do ano, né? Aliás, o único prêmio que eu entreguei pessoalmente e com muito orgulho. Afinal, é uma motivação linda. Quantas refeições vocês distribuíram até agora, cestas básicas, e como está funcionando agora em maio de 2021?
Obrigado, Arnaldo. Mais uma vez, eu sempre me emociono quando lembro daquele dia, foi uma surpresa. Mas o projeto Quebrada Alimentada nem deveria ser chamado de projeto, porque a gente simplesmente começou a fazer. É muito mais uma ação do que um projeto. Se enganou, obviamente, quem achou que a crise nos igualaria de alguma forma, né? No começo da pandemia, algumas pessoas diziam, né? Ah, agora não importa se você é rico ou pobre, não importa sua cor, não importa... Não, importa muito, né? Porque quem mais sofre no cotidiano, mais sofre nas situações de crise. E a gente que está na Vila Medeiros, né, numa das beiradas da cidade, que tem um entorno com muita vulnerabilidade, a gente sabia que logo, mas muito logo, as pessoas estariam sofrendo, e sofrendo da pior forma possível, que é passando fome. Então, no dia que a gente decidiu fechar o restaurante, que foi antes mesmo do decreto, a gente decidiu também começar a cozinhar para a comunidade, que é a coisa que a gente sabia fazer, então acho que era assim que conseguiria ajudar. Então, no começo foram 80 refeições, logo 100, dali a pouco 200, e até hoje, sem deixar de servir nenhum dia, foram mais de 60 mil refeições já entregues. E logo em março, quando a gente começou com isso, a gente fez de maneira muito discreta, porque não queria chamar a atenção, porque tinha medo de não conseguir atender as pessoas que nos procurassem, mas a notícia correu, e não só mais gente veio pedir ajuda, como muita gente veio oferecer ajuda. E uma dessas ajudas foi uma doação de cestas básicas, que a gente pensou, poxa, o que fazer com isso? Será que a gente desmonta, né, essa cesta para cozinhar essas refeições? Ou será que a gente entrega para algumas famílias? E aí fez a primeira entrega. Só que a gente pensou também que o básico é menos que o básico, porque as pessoas ali não teriam acesso a alimentos frescos in natura. Então a gente procurou o Instituto IBIA, que trabalha com produtores orgânicos, né, de agricultura familiar, que estavam também estão ainda, né, numa situação dramática, porque não conseguem vender seus produtos. Ou seja, a ironia, a triste ironia de ver as pessoas que nos alimentam passando fome. Então, a gente começou a entregar, junto com as cestas básicas, cestas de orgânica, orgânicos, vindos da agricultura familiar. Então, até hoje, foram alguns milhares de cestas, são cerca de 300 a 350 por mês. Houve meses de ações muito maiores também, em outras localidades do entorno aqui. Mas esse é o formato de atuação hoje do Quebrada Alimentada. A gente sabe que isso não resolve o problema da fome, né, que o Josué de Castro, né, que é o tema principal de estudo da Adriana, dizia assim que a fome é uma expressão biológica de um problema social. E a gente só resolve isso mesmo com política pública, com diminuição da desigualdade, né, garantindo acesso, educação. Mas não dá para esperar tudo isso acontecer para colocar a comida no prato dessas pessoas. Então, é uma pena pensar que o quão necessário é um projeto como esse, mas a gente sente que sim, que isso nesse momento é fundamental.
E a gente ficou muito feliz de poder reconhecer esse trabalho e premiar, porque iniciativas como essa merecem ser premiadas, merecem ser destacadas. A gente sabe que vários chefes de cozinha fizeram coisas por períodos, mas o de vocês é uma coisa impressionante e um trabalho ininterrupto, olhando para aquelas pessoas em situação de vulnerabilidade que estão em torno de vocês, né? Isso é muito importante. Eu sou também a minha comunidade. E aí, se você ainda não conhece o Balaí MS, ele fica na Avenida Paulista, 2424, num predião lindo, que é o Instituto Moreira Salles, né? Ainda cheira, eu não diria tinta fresca, porque tem tanto vidro lá, que cheira vidro fresco. Também quero deixar meu abraço ao chefe Rodrigo Oliveira, agradecer muito pela sua participação neste, que é o nosso último programa. Ele encerra a primeira temporada de Gastronomia Descolada. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo.
Obrigado pelo convite, pela conversa, sempre agradável. Só tenho uma queixa das nossas conversas, é que elas acabam muito rápido. Mas obrigado mais uma vez.
Sou eu quem agradece de verdade. Mais uma vez, contamos com os preciosos trabalhos de edição de Rafael Bertazzi, para quem deixo hoje o meu abraço mais fraterno, mais carinhoso, já que ele está se despedindo da gente. Valeu, viu, Rafa? Muito obrigado por tudo. Pelo Cozinha do Lorenzato e depois por essa série de 10 programas que se encerra agora. E um abraço, claro, carinhoso para todos que nos acompanharam até aqui. Eu tenho certeza que eu te encontro na próxima temporada. É só ficar ligado. Até lá.